的。阿妹，我听我falamos sobre o quê? Lembra? Lembra, Lucilda? Foi isso? Quem mais lembra? Ontem. Então, vizinha, né? O verdadeiro discípulo, né? O verdadeiro discípulo, que existe uma preocupação da nossa parte de mostrar pela aparência do mundo, né, nós queremos às vezes mostrar que Deus é bom, nós queremos mostrar que é interessante ser cristão, para que as pessoas nos vejam felizes, alegres, satisfeitos, não é assim? Senão ninguém vai querer o evangelho. Eu lembro lá na comunidade, o pessoal falava muito isso, que a gente tinha que mostrar realmente felicidade, prosperidade, alegria, saúde. Tinha que mostrar que era interessante ser cristão, senão ninguém iria querer ser cristão. Nós teríamos que mostrar a aparência. E na verdade não é assim, não é. A Bíblia diz que Jesus não tinha aparência nenhuma, era uma pessoa, quem olhava e via, uma pessoa sofrida, triste, né? Não era social, não tinha um bom relacionamento, ou tinha? Não, era desprezado, a conversa dele não agradava, mas nós queremos então discipular pela aparência, nós queremos mostrar que é interessante. Não vê fulano, tá? Olha a beleza do fulano, olha o ciclano, olha o bertano, né? Olha como se deu bem. Aí você não fala dos arrumados, não, né? Os desarrumados, a gente deixa ele de lado. Não mostra esse, não. Não mostra essa, né? Não mostra esse aqui, não, porque senão vai dar problema. E não é assim. Não é assim. Nós temos que ter, confiar, mostrar a verdade, falar a verdade, mostrar a verdade, né? Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Então você, quando vai evangelizar, não esconda a verdade. Não esconda a verdade. A verdade é o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade, né? E a vida. O mundo vive de ilusão, de mentira, de engano. E aí, você passa, hoje está muito bonito. Amanhã você passa, você vai ver a realidade. Então é melhor falar a verdade, mostrar a realidade. E confia em Deus e deixa que as coisas aconteçam. Amém? Você tem certeza de que você está fazendo o certo. Sofre demais quem quer mostrar o contrário. Sofre muito e acaba se decepcionando. Está entendendo o que eu estou falando? Está mesmo? Tá? Quem quer falar alguma coisa? Peço lá. Não. Quem quer falar alguma coisa no que eu estou dizendo? Um minuto. Ninguém quer falar? É assim mesmo? Tem certeza? Pois é. Então, o evangelho, a doutrina de Cristo é isso. Você tem que chegar para a pessoa e falar para ela a verdade. No mundo, tereis aflições. Deus, ele não veio trazer paz. Mas então que Deus é esse? Então o que, que é isso? Né? Normalmente a pessoa tem essa reação. Você vai dizer, oh, mas é a verdade. Espera que os seus olhos virão. A verdade é essa. Amém? Não confia no homem. O homem não é confiável. É, não, mas eu confio em fulano. Você vai ver. Confia para você ver. Não confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Ah, mas é a minha mãe. Confia não. Confia não. Trata bem, faz tudo direitinho e tal, mas não confia. Interessante, né? Mas não é uma verdade? Ah, mas é meu filho. É minha mãe. É minha esposa. Vai. Confia. Não é uma verdade? Não é uma verdade? Domingo de manhã a gente demora para acordar, né? A gente demora. Às vezes a gente não dá tempo de tomar um banho. O ideal é tomar um banho frio de manhã, né? Mas às vezes não dá tempo, a gente sai correndo. Amém? Quem tomou banho hoje já? tem uns quatro aqui, uns cinco tomou banho já. Né? Para poder despertar, né? Não é para lavar, não, é para despertar. Amém, gente? Então, a igreja tem por obrigação falar a verdade. Então, ontem nós falamos da questão dos discípulos. Tem uma multidão que segue a Deus. Tem uma minoria que é discípulo. Tem uma multidão de seguidores que falam, escreve nas mensagens, né? Tem uma multidão de... A verdade é essa, hipócritas. É duro, não é? É duro, mas é verdade. A Lucilda não é, né, Lucilda? Não, graças a Deus, né? Deus me livre, né? Mas é, e era uma coisa que eu imagino o sofrimento de Jesus, né? Ir contra toda uma lei, toda um costume errado que existia na sua época. Porque na época de Jesus, no tempo de Jesus, não tinha rede social, né? Não tinha a comunicação como tem hoje. Era o costume. da cidade, era o costume das pessoas. Você saía de uma cidadezinha e ia na outra, era a mesma coisa. E aquele povo acostumado a seguir, o pai seguia o filho, aliás, o filho seguia o pai, o neto, e assim por diante. Era o costume errado, o jeito do cachimbo, põe a boca torta. E viviam daquela maneira. E Jesus, ele veio e contrariou tudo aquilo. Quebrou toda aquele costume, né? Aquela liturgia, aquela coisa. E falou a verdade. É melhor você ser verdadeiro do que ser falso. Amém? E o que você quer ser? Um na multidão? A multidão? Ou quer ser discípulo? Ou quer realmente ser um discípulo? Todos discípulos, até um tempo a gente pensava, porque não tinha conhecimento das escrituras, e pensava que o discípulo eram os doze discípulos, né? Não, os doze foram aqueles que Jesus conseguiu dentre a multidão. Ele conseguiu fazer 12 discípulos. Mas depois disso, ao longo do caminho, foram surgindo outros discípulos. O apóstolo Paulo, Timóteo, Tiago, José de Arimateia era um discípulo, mas não era conhecido. Ele era um discípulo, mas não era conhecido. José de Arimateia, aquele que foi José de Arimateia que deu o túmulo. Sabia que o centurião, aquele que foi falar com Jesus à noite, Cornélio? Não, como é que se chama? Fala só uma pessoa, por favor.
Lá não fala o nome desse centurião. Nesse caso de Jesus, só fala que é um centurião.
Não, tem um que foi falar com... Não, tem um que foi... Não fala o nome dele, não? Bom, ele também estava junto com José de Arimateia. Quando José deu o túmulo, ele deu... O que, que foi que ele deu? Hã? É outro centurião, então. É o outro. Isso, estou gostando de ver. O pessoal não. Amém? Ele estava junto. O José cedeu o túmulo, né? O túmulo também deve interessar bastante para a Universal, porque era um túmulo zero. Ninguém nunca tinha sido posto lá naquele túmulo. Foi o túmulo usado por Jesus para ser colocado o corpo dele. E teve esse outro que foi lá e que tinha o costume de perfume, né? Tinha o costume de envolver o corpo com bálsamo, perfume, essa coisa, e ele fez isso. Era coisa cara, não era coisa para qualquer um. Então, e tem muitos discípulos, muitos que se tornaram discípulos. Mas a multidão, ela é flutuante. A multidão, ela assim, está beneficiando, a multidão está lá. Está dando problema, a multidão sai fora. Aí eu pergunto a você, né? Porque Deus mandou, na verdade, que nós fizéssemos discípulos. Então, você já conseguiu alguma vez, você já conseguiu fazer um discípulo, Tainá? Ainda não. Por quê? Né? Você, às vezes a gente fica esperando que a nossa, que a vida da gente tenha uma qualidade, tenha uma beleza, de tal maneira que seja possível a gente fazer um discípulo. Porque senão a gente vai todo derrubado. Como é que vai fazer um discípulo? Né, Dora? A gente já está lascado, já está destruído. Como que você vai fazer um discípulo? Mas é porque você às vezes vai pregar você. Você vai falar de você. Você quer mostrar você, o que, que aconteceu com você. Não, mostre o que aconteceu com Jesus. Amém? O discípulo não é meu. Eu não estou fazendo discípulo para mim. Eu vou fazer o discípulo de Jesus. Nós somos seguidores de Cristo. Então eu faço. Ele disse, e de fazer discípulos. Quantos discípulos você tem, Lucilda, feito? Você acha que já fez quantos discípulos, né? É uma falha nossa, ou não? Então, quando você está discipulando, você precisa conhecer bem quem. Você precisa conhecer bem aquele, o mestre. Você precisa conhecê-lo muito bem para que o discípulo seja dele, não seu. Sempre dizendo assim, Jesus, você pode às vezes ouvir na televisão aquelas pregações, tal, etc. Mas você não vê o nome de Jesus, ele não aparece. O nome de Cristo, a doutrina de Cristo não aparece. Então, a pessoa está fazendo discípulo para quem? Às vezes é discípulo da igreja, da denominação. Mas não é um discípulo de Jesus. Está dando para entender? Então, vê, passando por aqui, senhor, você faz algum, fez algum, tem feito algum discípulo? Discípulo para ele, né? É uma falha nossa. E se nós fizermos discípulos para Jesus, ide e fazei discípulos de todas as nações. Toda pessoa que você encontrar, que for possível, essa pessoa pode se tornar um discípulo de Jesus. Você vai apresentar Jesus para ela. Você vai falar de Jesus para ela. Você vai mostrar realmente o caminho. O caminho é esse. Amém? Vamos abrir inicialmente a nossa Bíblia em João de novo, capítulo 15. Paulo fala, nós não pregamos a nós, mas a Cristo. Né? Capítulo 15, versículo 1, Renata.
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Amém. Lê de novo esse versículo.
Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Então, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Então nós temos a árvore da vida, a videira verdadeira, a árvore da vida, que é Cristo. Que, na verdade, a vida venha dele, não vem de mim. A vida venha dele. Então, você evangeliza uma pessoa, apresenta, mostra o Salvador, né, o guia. Então, na hora que aquela pessoa estiver precisando, angustiada, triste, ela vai lembrar do que você falou. E ela vai elevar o seu pensamento, ela vai fazer uma oração. E aí vem a vida para aquela pessoa. E ela vê então que funciona. E ela vai te procurar depois e dizer: olha, funcionou. Eu tive um sonho. Eu tive uma palavra. Eu senti bem na hora. Eu fui aliviado. Deus me ouviu. Por que Deus o ouviu? Por que Deus a ouviu? Porque ela estava, não estava ligada em você, ela estava ligada na árvore. Então o galho está na árvore. Se ele não estiver ligado na árvore, né? Então nós temos a árvore, o tronco, o tronco é esse aqui, ó. Aí você, toda vara que não estiver ligada na... Olha, se ela não estiver ligada, ela está desligada do tronco, a tendência dessa árvore, dessa vara, se ela não estiver ligada no tronco, em mim, significa isso. Toda vara, tudo que não estiver no tronco, estiver desligado, a tendência é secar, morrer. Então, muitos que tiveram seguindo, mas que nunca se ligou, nunca se juntou realmente a ele. Você segura muito tempo. Quando você arranca um galho de uma árvore e joga no chão ali, aquele galho demora a murchar, demora a secar, mas vai secar, vai acabando. Por quê? Porque ele não é alimentado, ele não está recebendo do tronco a seiva, não está recebendo a força está em Deus, o poder vem de Deus, né? A força vem de Deus. A fé vem de Deus. É Ele que abre os nossos olhos. É Ele que renova. Na minha oração, aqui eu não falando, Senhor, é meu amigo. Eu preciso de alguém que me entenda. É Ele que vai me entender. Eu preciso que alguém que seja confiável, franco, sincero, Eu preciso de alguém que realmente me ama, em quem eu possa confiar. É Ele. É dele que vem o socorro. Coloca a sua confiança no dinheiro, uma hora vai faltar o dinheiro, ou então, uma hora o dinheiro não vai resolver seu problema. Você vai dizer, mas eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não vai resolver o seu problema. Amém? Você vai dizer, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho marido, eu tenho mulher, mas não vai resolver. É Ele. Nós precisamos estar ligados a Ele, a videira verdadeira, né? Toda vara em mim que não dá fruto, a tendência dessa vara é secar e ser lançada fora. Ela não pode dar fruto estando, ela não pode dar fruto estando. É o caso, muitas vezes é o caso nosso. Nós estamos ali, fora, sujeitos a secar. Porque se o sol apertar, ou se houver, às vezes nós caímos num lugarzinho, né? Está mantendo a folha verde. Às vezes nós caímos num lugar onde tá, tem ali um pouquinho de água, qualquer coisa, que está mantendo. Mas a hora que vier a tribulação, a hora que vier o sol quente, a hora que faltar, né, que você se sentir realmente sem lugar para segurar, sem chão para pisar. Amém, gente? Estou desanimando vocês ou não? Eu estou falando a verdade. Então, a verdade deve ser dita. É a verdade. Amém? A verdade. Versículo 4. Está eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, aí, como é que está escrito bem claro, né? Versículo 4. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, claro. Assim também em vós. Se não estiver, você não vai dar fruto. Amém? Você vai evangelizar você. Você faz questão de se mostrar novo, bonito. Às vezes você não tem essa beleza. Né? E você põe uma pessoa bem derrubada para evangelizar. Você confia nesse evangelho? Aí você pensa assim, não funciona nem para ele. Não funciona para ele. Mas por causa desse erro de achar que nós estamos evangelizando a nós. Amém. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado a Deus, que deis muito fruto. A glória não pertence a mim, pertence a Deus. Nós estamos glorificando a Deus. Em João 17, Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra. Jesus pregava quem? Quantas vezes não chegaram para ele e falaram para ele: cura a ti mesmo, arruma a sua vida, para depois, se você quiser, que você querer me ajudar, arruma a sua vida. Por que você não arruma a sua vida? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Prega para o seu filho, prega para sua casa, arruma a sua vida. Eu já ouvi isso. Você nunca ouviu, não? Não é? Quantas vezes Jesus ouviu isso? Então, é um engano, um erro, achar que você precisa estar bem para pregar o Evangelho. Não, muito pelo contrário. O verdadeiro Evangelho pode muito bem sair de uma pessoa. Ele não está pregando ele. Cura a ti mesmo. Você curou a muito, você ajudou a muito. Ajuda você. Ou não ouviu isso? Não foi assim com ele? Amém, gente? Aí vai acontecer um milagre. Aí realmente vai acontecer aquilo que a pessoa precisa ver. Né? De uma pessoa simples, humilde, pé no chão, sandália, né? Uma pessoa simples, humilde, o Evangelho faz muito mais efeito. Amém? Pedro, alguém chegou para Pedro, pediu alguma coisa. Pedro falou: ah, eu não tenho nada. Eu não estou com nada. Não tem uma música que a gente fala: não estou com nada? Hã? Não tem uma música? Pedro não tinha nada. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Essa vara estava fora do tronco? Muito pelo contrário, ela estava muito bem ligada ao tronco. Amém, gente? Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10, você vai conhecer, né, gente? Nós precisamos conhecer bem o Evangelho, a doutrina, porque é ela, a doutrina, o pensamento de Cristo, que é, te liga a ele. As palavras passam, é como se fosse uma tubulação, né? A água que vem por ali passa por aqui. O rio corre, essa mesma água passou por ele, passou pelos discípulos, passando por nós, vá também passar por aquele que você evangeliza. A mesma água vai correndo, passando por ali. Mateus capítulo 10, versículo 24. Não é o discípulo mais que o mestre. Não precisa ser. Não é o discípulo mais do que o mestre. Você põe na sua cabeça isso. Eu não quero ser. Eu não jamais poderia ser mais do que ele. Né? Eu, apesar de que as escrituras dizem, se você crê em mim, você vai fazer mais do que eu faço. Jesus deixou claro isso. Porque eu vou, para onde eu vou, eu posso deixar você fazer até mais do que eu fiz. Mas, sinceramente, eu acho difícil, muito difícil, a gente fazer pelo menos igual a ele. Né? Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Mas basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ponha então no seu coração ser como Jesus. Presta atenção. Ser como Jesus. O discípulo bom discípulo é aquele que tem vontade, tem desejo de ser como o seu mestre. Bem, ser como Jesus. Amar todo mundo, gostar de todo mundo, suportar todas as coisas, entendeu? Contentar com o que comer e vestir. Não ser orgulhoso, não ser vaidoso. Simples. Simples como tu, Jesus, né? Não é? Deixa os outros passar na frente, deixa os outros fazer, entendeu? Sofre o dano, sofre a injustiça, anda a segunda milha, tenha paciência, humildade. Ponha como meta essas coisas. Amém? Aquele que crê, você crê nele, você crê nisso. O que você acha mais interessante, mais bonito? Uma pessoa simples ou uma pessoa vaidosa, orgulhosa, arrogante, prepotente? Não é feio assim, gente, assim? Ou não? Né? Versículo 28. Algumas verdades. Vamos ler, Renata.
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Repete.
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Se todos os dias você pegar um versículo desse que tem uma verdade, guarda essa palavra no seu coração. Você vai acumulando. E isso vai limpar você, vai purificar você, né? Não tema, não tenha medo do homem, porque quem mata o corpo é o homem. Amém? É uma cadeira elétrica, mas tem alguém que vai ter que ligar a cadeira, né? Tem alguém que vai ter que programar aquela cadeira. Tem a influência do homem. O homem tem que estar por trás. O homem está por trás de tudo que se acontece a terra. E aqui então está dizendo assim: não tema o que mata o corpo. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha medo de morrer. É isso. Aí Deus está dizendo aqui que a única coisa que ele pode fazer é matar o seu corpo. Pode. Mas o que importa, o que verdadeiramente importa, vai permanecer vivo. Que é você. Ele matou só o seu corpo, não matou você. Jesus foi crucificado, foi morto. Mas mataram Jesus? Mataram o corpo. O corpo é como se fosse a roupa, você trocou de roupa. E Deus deu a ele um outro corpo. Aí ele fala assim: não se vendem dois passarinhos por um centavo, ou um real, ou e assim por diante. Nenhum deles cairá em terra, né? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Nada acontece no mundo sem que Deus não tenha conhecimento. Então, em outro lugar, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, né? E nós cantamos no início da reunião de confiar em Deus. Eu prego um evangelho que eu confio, eu acredito nisso. Eu acredito. Sem fé é impossível. Eu acredito naquilo que eu falo, naquilo que eu prego. Eu me esforço. O reino de Deus, o governo de Deus, a igreja, você para fazer parte, isso exige de nós um esforço da nossa parte. Né? Enxertar. Nós somos arrancados de uma árvore, enxertados na outra árvore. E o enxerto, ele. Você tem que amarrar bastante aqui, ó, né? Para você manter aquilo preso. Nós temos uma música que fala: amarra-me, me prende. Isso é o esforço que você faz, o esforço que a gente faz para combater o vício, combater a ilusão, combater a vaidade, lutar contra o pecado. Isso é buscar a Deus. A gente fala buscar a Deus. Amém, gente? É esse o evangelho. Essa é a doutrina de Cristo. A luta contra o pecado, a luta contra. Essa é a doutrina de Cristo. É uma coisa assim, não é uma lei. Você vê que não é uma lei. É uma coisa assim, que cada pessoa faz na medida que ela pode fazer. Um vai render 10, outro vai render 20, outro vai render 30, outro vai render 50. O importante é que renda. O evangelho é isso. Caminhar, né, vai alcançar a perfeição, o homem perfeito, o varão perfeito, a natureza divina. Você caminha para ser essa pessoa. Bem? Você, nós somos chamados para isso. Filho de Deus, perfeito, no meio de uma geração. Então você vai estar no meio da geração, no meio da multidão, mas você foi lavado, mas você foi regenerado, mas você foi santificado, mas você foi. É interessante demais. Essa é a verdade. Ele compara assim com uma, aquele que está lá no, na, é, garimpando. Aí você põe muito cascalho, tal, etc., e põe na água, vai lavando. Primeiro você lava bem o cascalho, né? A água suja sai fora, fica só o cascalho. E aí você vai bateando e vai tirando o cascalho, aquela coisa que não tem. E aí o ouro vai ficar lá, a pedra preciosa, ela vai ficar lá no meiozinho da bateia, depois que foi muito lavado. Então, a multidão é enorme. Os discípulos, verdadeiros discípulos, eles estão sendo garimpados. Muitos serão chamados. Pronto, mas você quiser dar de comer, você pode dar de comer para todo mundo. Veste todo mundo. Dá um copo d'água fria para quem te pedir. Faz. Mas, amém? Jesus curou a muitos, deu alimento para muitos, ajudou a muitos, mas discípulos ele fez poucos. Assim também é como nós. Amém? Deus falou conosco? Era o que você esperava ouvir ou não? É fácil ser um discípulo? Mais difícil é fazer um discípulo. Né? Não é fácil fazer um discípulo. Não é fácil ser, muito mais difícil é fazer um discípulo. Amém. Pronto. A gente começa a falar, se a gente pudesse, nós iríamos, né? Mas tem um almoço, tem o tempo que nos é dado, que nos é para a gente fazer a obra de Deus. Amém? O que é que Deus falou conosco? Consideração, consideração. Priscila, vai lá, Priscila.
Amém. Ficou, Deus falou mais sobre isso, né? Que ontem a gente ficou sabendo, né? Que são poucos os discípulos, e quem realmente queria ser discípulo, hoje Deus falou muito sobre isso, né? Ah. E chamou muita atenção para mim o fato de não é meu discípulo. Eu erro muito, nós erramos muito. E nos preocupar com isso. Aí a gente preocupa com a nossa aparência, que a pessoa olhe pra gente e veja uma coisa agradável, né? Mas não é nosso. Eu acho que ficou bem claro isso para mim. Até o exemplo da vara, né? Não é meu discípulo. Eu estou ligado na vara, se eu estiver ligado, né? E vai ser o discípulo que eu fizer, vai ser da árvore, né? Então vai ser discípulo para ele. Isso foi uma correção para mim. Realmente, como você falou, a verdade ajuda demais, nos salva, né? A gente podia muito bem ficar aqui sentado e ouvindo o que não é a verdade. Ia ser mais fácil para a gente, né? Mas o que resolve, o que vai ajudar, desde o dia que o senhor falou, no domingo de manhã aqui, sugeriu nós fazermos, pegar uma pessoa, né? E ajudar, né? E evangelizar, hoje continuou. Acho que tem mais um tesouro sobre isso, sobre esse assunto, né? O jeito certo, né? O discípulo é de Jesus, o senhor falou, né? Ele mesmo fez isso, né? Não era ele, não era dele, era do Pai, né? Então o exemplo dele pra gente é perfeito. Então, conhecer a ele, né? Para eu fazer discípulo dele, eu tenho que lutar, conhecer ele. Quem é esse Deus a quem eu estou fazendo discípulos, né? Para quem, né? Amém.
Certo. Os crentes costumam muito usar essa expressão. Falar de Deus para a pessoa, né? Costumam usar essa expressão. Nós vamos, vai e fala de Deus para ele. É. A expressão está correta. Mas a pessoa que vai falar de Deus precisa primeiro saber qual é o Deus que você vai falar, né? E aí você precisa conhecer. Falar de uma pessoa, eu vou falar do Fabrício, eu preciso conhecer o Fabrício, pelo menos alguma coisa, né? Eu preciso dizer, o Fabrício é assim, tal, eu preciso apresentar o nosso Deus para a pessoa, né? Nós não pregamos, nós fazemos discípulos, são seguidores do Ramiro, seguidores da Virgínia, não, seguidores de Cristo. Eu faço o discípulo e ela, a pessoa, se torna cristão. Ah, tem uma apostila que te fala, o que me falta para ser cristão? Né, você vai dizer, ó, não, Jesus é assim. Né, ele fazia assim, ele fez assim, não foi assim que ele fez. Tem uma expressão usada, não sei, em Efésios, não aprendestes assim com Cristo. Não foi assim que Jesus ensinou. Amém? Todo aquele que crê em mim vai dar o Espírito Santo. Então a pessoa vai receber o Espírito do Filho de Deus. E ela se torna um filho de Deus. Ela vai receber o Espírito de um filho de Deus. Você recebeu, você é um filho de Deus. Você recebeu o Espírito de um filho de Deus. Você age, vive como um filho de Deus. Você já não é mais uma pessoa normal. Você é um filho de Deus. Você não é mais uma pessoa normal. Você é um filho de Deus. Os normais não são filhos de Deus. Você recebeu, ao crer no evangelho que foi pregado para você, você recebeu, aquele que crê, eu darei o Espírito Santo. Esse Espírito é o Espírito do Filho de Deus. Aí você é um filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, mas você é filho de Deus. Por que que você é filho de Deus? Porque você tem o Espírito do Filho de Deus. O Espírito do Filho de Deus bate aqui, ele vira aqui, toma, não reclama, veste qualquer sapato, põe qualquer roupa, não é assim? Hã? Não é assim? Vai ser? Esse é o Espírito do Filho de Deus. Tudo crê, tudo suporta. Espera, tudo espera. Não se ensoberbece. Esse é o espírito. Então você é uma luz que acendeu no meio das trevas. Tá, Isabela? Uma luz que acendeu no meio das trevas. Então você está lá no hospital. A única certeza que você tem é que você é filha de Deus. Pode ser que você encontre também lá algum, ou um, ou mais de um filho de Deus. Na hora que conversar com ele, você vai perceber. Se ele tiver o mesmo espírito seu, qual espírito? E nós sabemos como é o espírito do Filho de Deus. Mais alguma coisa ou não? Todo mundo com fome? Mais nada não, né, professor?
Só para fechar assim, que também ficou na minha cabeça, né? Se é discípulo dele, o mais difícil e alto que ficou aqui, né? Uma coisa mais... Por outro lado, ficou fácil porque ele vai... Eu vou discipular, mas ele vai falar com a pessoa, você falou, né? Ele vai falar com a pessoa, ele vai consolar diretamente. Uma vez que eu estou discipulando para ele, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil, a gente vê que é difícil, por outro lado, Deus é Deus que faz, né? Isso me dá uma, né, uma coragem, assim, dá um ânimo para a gente fazer esse trabalho desse jeito, né?
Está escrito que todos serão ensinados por Deus. Deus, o Espírito vai usar. Por exemplo, a Isabela lá no hospital, o outro, a Soraya lá na escola, né, Soraya? Então, Deus vai usar aquela pessoa, ele vai ser com a sua boca, ele vai ser para... Na verdade, a obra não é minha, né, não é nossa, a obra é de Deus. O discípulo... ele pertence, e o discípulo ele faz parte de Deus, mas ele é usado, né, vamos dizer assim, ele é usado por Deus para falar, para poder evangelizar, para poder, na verdade a obra é dele, é Deus. Amém? Se dispõe, Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, envia-me a mim, envia, que eu seja realmente útil. É o servo útil, discípulo útil. Imagina quantas pessoas talvez não estejam hoje necessitadas de receber uma visita ou então uma palavra de um filho de Deus. Amém. Vamos curvar então nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós concordamos com o que a palavra nos diz, concordamos com a verdade. Quanto mais nós procurarmos conhecê-lo, estudar o Senhor, examinar as tuas palavras, examinar a tua doutrina, alimentar desse pão que desceu do céu, desse pão que nos dá a vida. O Senhor é a videira verdadeira. Esse pão que nos dá a vida. Quanto mais dele eu me alimentar, mais limpo eu serei, mais ligado ao tronco eu estarei, mais vida e mais força eu terei. Porque do Senhor é que vem a salvação, do Senhor é que vem a libertação, do Senhor é que vem a vida. A vida está no Senhor. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade de falarmos, não de nós, mas do nosso Deus. Falarmos do nosso Senhor, daquele em quem nós acreditamos. Obrigado, Jesus. Que nós possamos continuar orgulhosamente falando daquele que nós entendemos ser a luz perfeita, a luz que veio ao mundo. A luz perfeita. Amém. Amém.
Não é importante estar aos teus pés e poder te escutar, Senhor. Ouvir tua voz falando ao meu coração. E baixinho e suave dizer: filho, não temas, eu te chamarei. És meu filho e de mais ninguém. Eu sou árvore, tu és um galho. Eu te gerei para que vades e des fruto, mostres a minha Jesus, um novo homem, Deus encarnado em mim. Como é importante estar aos teus pés e poder te escutar, Senhor, ouvir tua voz falando ao meu coração, bem baixinho e suave, dizendo: filho, não temas, eu te chamei, és meu filho e te mais ninguém. Eu sou árvore, tu és um galho, eu hoje te gerei. Desfruto, mostres a minha luz, fales minha verdade, digas quem é Jesus.